Era Lula.
Ao longo da semana, você acompanha uma série de entrevistas que analisa como o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tratou alguns setores dentro de seus 8 anos de mandato. Você já conferiu aqui como foi a relação do presidente com os movimentos sociais e os sindicalistas, os avanços e retrocessos na educação, nas políticas sociais e mesmo a trajetória do operário que na semana que vem se despede do Palácio da Alvorada. O assunto de hoje é saúde, um dos principais gargalos do governo Lula, que ainda não conseguiu alcançar o percentual mínimo de investimentos em saúde definido pela Emenda Constitucional 29. Sobre esse assunto, confira entrevista com Eli Iola, professora da Faculdade de Medicina da UFMG.
Ao longo de seus 8 anos de mandato, o governo Lula foi acusado de investir pouco no setor saúde. Pesquisa da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados revela que os gastos públicos cresceram no governo Lula. Aumentaram em 2,47 pontos percentuais em relação ao PIB entre os anos de 2003 e 2007. Desse montante que foi gasto a mais pela União, só 2% foram investidos na saúde. O próprio ministro da Saúde, José Gomes Temporão, criticou no começo do ano o montante que a pasta teria para 2010, 66 bilhões de reais. Professora Eli Iola, houve uma preocupação do governo Lula com a saúde? Falta de recursos é uma das principais dificuldades da saúde no país?
Bom, a falta de recursos ela precisa ser melhor avaliada. Na verdade, quer dizer, a estrutura do financiamento da saúde no Brasil desde a Constituição de 88, ela ainda não foi estabilizada, né? Na verdade, nós temos sucessivas formas de financiamento à saúde e com graves prejuízos, né, da participação do nível federal, do nível estadual e municipal ao longo desse tempo. Para se ter uma ideia, quer dizer, desde o que estava na Constituição, que era, na verdade, a saúde seria financiada no conjunto do orçamento chamado de Seguridade Social, né, do qual participaria também a Previdência e a Assistência Social, e essa definição que a Constituição fazia não foi regulamentada a partir dos anos 90, de forma que a saúde acabou sendo financiada por partes das fontes, né, da Seguridade Social, mas sem uma estabilização. Daí que em 2000 surge a proposta da emenda 29, no sentido de regulamentar a participação dos níveis federal, estadual e municipal, o que efetivamente até hoje não se encontra finalmente regulamentado, de modo que há uma desigual participação dos 3 níveis de governo no financiamento da saúde, com graves consequências. Hoje nós temos um gasto nacional total em saúde, nós temos a participação do gasto público com 44% e o gasto privado, ou seja, o gasto com planos de saúde por parte das famílias e empresas, atingindo 56% do gasto. Portanto, é interessante que nós temos essa segmentação, né, de 44% do gasto em saúde é público e 56% é privado, nos coloca numa situação muito semelhante à dos Estados Unidos, onde exatamente a proporção é próxima, né, à do Brasil em termos de participação do gasto público e privado. Então nós tínhamos, quer dizer, então eu estou colocando que o grande problema hoje do financiamento da saúde no Brasil começa por aí. Quer dizer, nós temos que inverter essa proporção. Né? Em países desenvolvidos, a maior participação no gasto em saúde é público e não privado. Né? Então essa é a primeira coisa, isso traz, evidentemente, um quadro de subfinanciamento para a saúde em todos os níveis.
Com relação, então, a essa contenção de gastos, isso prejudicou o desenvolvimento de políticas de saúde no país? A senhora avaliaria o que não avançou nesses últimos 8 anos no país, o que falta avançar na área da saúde?
Então, esse quadro, ele ele precisa ser visto em maiores detalhes. E veja bem, o gasto, esses 44% da participação do gasto público em saúde no Brasil, se você olhar por dentro, nós teríamos a participação do nível federal em torno de 58%, 60%, das fontes do gasto estadual dos estados em torno de 20%, e o gasto municipal em torno de 22%. Então, e aqui então vem um outro grande problema, né, da não implementação da emenda 29 até hoje, que resulta nessa desigualdade da participação das diversas instâncias públicas no financiamento à saúde. Se você comparar entre 80 e a década que estamos, o nível municipal é que aumentou o seu gasto, em torno de 7 para 22%. Enquanto nível, os estados pouco se moveram no financiamento à saúde, saindo de 18% na década de 80 para 20% hoje. E o nível federal, efetivamente, ele diminuiu, porque na década de 80 todo o gasto praticamente era de fonte federal, em torno de 75%, e hoje batendo em 58%, 60%. Então, na verdade, há uma retração do gasto federal, que passa a, na verdade, fazer transferências para os estados e municípios. Os estados recebem as transferências, mas não gastam em saúde, né? O que deveria gastar, como regulamenta a emenda 29, em torno de 12%. Diante dessa da limitação que o financiamento, que a história do financiamento está nos colocando, o sistema de saúde, a organização dessas redes assistenciais, ela, pela ausência principalmente da participação dos estados no financiamento da saúde, vem encontrando um grande gargalo. Eu creio que esse aí é um dos desafios, né, e também futuros avanços que podem ser dados na organização do Sistema Único de Saúde no Brasil, que seria essa regularização da participação do financiamento dos estados na saúde, que diminuiria um pouco o subfinanciamento, além de contribuir para a organização e o aparelhamento mesmo das redes assistenciais organizadas e planejadas em larga escala de atenção nos estados do Brasil.
Essa foi a Liola, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, analisando a sobrecarga dos municípios em função da não regulamentação da Emenda 29 ao longo dos 8 anos do governo Lula. A série de entrevistas continua segunda-feira no jornal UFMG. A produção é de Adriana Costa e Raíza Mendes, com coordenação de Taciana Arce.